Porque isso acontece, a soja começou a ter um pouquinho de importância, a gente ainda no interior diz o soja, aqui no Rio Grande do Sul, porque era o feijão soja. Ele não se fazia óleo, não se fazia farinha, não, simplesmente alimentava porcos. E depois, aos poucos, começaram a surgir as primeiras fábricas de óleo e de farinha para consumo humano. E como já tinha passado, nós estamos falando na década de 40, como já havia passado bastante tempo, eu disse: ou eu faço um livro como todos os outros, só contando fatos, ou eu faço um romance, porque num romance tu conta o que eles sentem, o que
Sim,
eles brigam,
humaniza,
os
né?
irmãos, e humaniza, exatamente, porque aí um trai o outro. Os irmãos brigam um mata o outro e vai, entende? Tem muita muita história para contar. E é uma saga, é um ciclo, como foi o da borracha, o do ouro, o do café. Só que muito pouca gente fala nisso. A gente não, e é tão recente em termos históricos, é muito recente.
É
Então
verdade.
daí que surgiu, é
E que
daí
é a
que
origem
surgiu o
do que
meu
hoje é o nosso
interesse.
Centro-Oeste tão pujante, é isso?
Exatamente, porque quando começou lá, eles tinham, quando se começou lá a plantar soja, do nada, porque não tinha adubo, tinha que ser comprado em São Paulo, não tinha estrada para escoar, foi simplesmente na raça. Nós tínhamos, na época, 6 mil tratores em termos nacionais. Imagina o Brasil com 6 mil tratores. Então, foi feito, tudo foi feito a machado, a arado de boi, a facão, e a não ter casa. Dormiam embaixo do caminhão, dormiam embaixo de uma lona preta. Foi assim eu estive, porque eu gosto de ir no lugar para sentir. O meu livro começa aqui na Quarta Colônia, que é a única colônia que não fabrica, que não é dos vinhos e nem é na montanha, fica perto de Santa Maria, bem no coração do Rio Grande do Sul. Quando lá em cima já não tinha lugar, os italianos foram para a Quarta Colônia. Eu fui lá conhecer os descendentes desses italianos. Depois eu comecei, como eu te contei, a ler livros. Aí eu fui para o Mato Grosso, para conhecer como era, porque eu conhecia Mato Grosso, eu tinha ido a Bonito, mas como era o bioma, como era a terra, que cara tinha, que cor tinha, e conversei com um grupo de senhores que era dessa primeira leva que foi para lá, e foi muito emocionante, porque eles falavam comigo e lembrando do trabalho que passaram, eles choravam. Eles diziam: nós viemos sem nada para cá, nós não tínhamos absolutamente nada. Um deles me disse: o dia que eu pude dizer para minha mãe que ela não precisava mais capinar dentro de casa, eu ia botar um piso de madeira, foi uma vitória para nós. Então é uma história que tinha que ser contada, porque é uma história
Sim.
muito bonita, muito
Dessa
bonita.
onda migratória.
Eu estou
Mas aí.
assim tão entusiasmada.
Mas essa, só uma, mais uma
Fala.
curiosidade histórica, mas essa
Sim.
ocupação do Centro-Oeste, né, pelo pessoal do Sul, foi para o Centro-Oeste e hoje temos o Centro-Oeste com essa agricultura pujante. Essa ocupação se deu de forma tranquila, quer dizer, porque
Sim,
as.
não tinha
Não
nada.
tinha nada.
Haviam milhares de hectares que eram de um proprietário e que ele não explorava. Havia meia dúzia de gado. Por que que não explorava? Não é porque tinha preguiça de explorar, é porque não havia nada lá. Como é que tu vai plantar numa terra sem trator, sem adubo, sem... Tu precisa ir com um outro tipo, um foco diferente. Aí nós já estamos na década de 70, que foi quando houve o boom da soja, que houve uma quebra no mundial. Da produção de soja, e aí houve o grande boom da soja, e o Brasil se firmou como um grande exportador e produtor, que hoje é o maior do mundo, tanto produtor quanto exportador. Então, essa história de um produto que era o feijão soja e que alimentava porcos, se transformar no maior produto de exportação, tem muita coisa no meio. Tem muita coisa, tem racismo, tem machismo, tem destruição da flora, tem muita coisa. E isso tudo não é esquecendo isso que a gente vai melhorar e que a gente vai não fazer mais coisas que não naquela época se fazia porque era outra época. Então eu achei que o meu livro não levanta bandeira de maneira nenhuma, é panfletário para lado nenhum. Ele simplesmente mostra o que aconteceu. E eu estou muito faceira porque agora eu estou começando a receber o retorno dos leitores e eles falam dos meus personagens como alguém da família, muito
Ah,
gostoso.
que legal.
Porque escrever é muito solitário, né? Tu sabe? Então, quando vem o retorno, é muito bom.
É. Nossa, então vamos entrar. Bom, a Ana Mariano lançando Murmúrios da Terra, é um romance, né, uma ficção
Sim.
mais inspirada nesse momento histórico, né, que realmente a gente não conhece, que essa migração do sul para o centro-oeste, que foi uma grande saga, né, construiu o nosso agro, mas como a senhora mesma disse, né, com as suas contradições
Isso.
para a região, para a população indígena, muito provavelmente, e todas as questões
Isso.
envolvidas. E a história do seu livro? É uma saga familiar, né?
Sim, é uma saga familiar. Eu achei meu marido de origem italiana, eu não. Mas aí eu achei, eu digo, italiano é tão bom de falar de italiano, né? Porque eles são tão apaixonados. Tem aquele monte de filhos, tinham naquela época, então eu escolhi os italianos, porque eles são muito característicos, muito eles, muito e muito empreendedores. Então é uma família de italianos que moram no meio do Rio Grande do Sul, é o coração, Santa Maria é o meio exatamente do Rio Grande do Sul, e um deles ouve falar do feijão soja. Por uma figura que hoje já não existe, mas na época era muito comum, era quem levava as notícias, que é o caixeiro viajante. Um lindo caixeiro viajante, que faz as mulheres todas se apaixonarem por ele. Então, ele começa a ouvir aquilo e como bom empreendedor, ele disse: tem alguma coisa aqui. Aí, ele vende o pouquinho de terra que ele ganhou do pai lá. E compra um pouco mais acima, onde ele podia plantar uma lavoura maior, porque a soja tem uma vocação para uma lavoura maior. É outra coisa que é examinada no livro, já estou falando em filme, é examinada no livro, que é a agricultura familiar. A soja não é uma agricultura familiar no sentido clássico, de uma pequena propriedade onde trabalha mãe, pai, filho. A soja. Ela exige um grande pedaço de terra. Na verdade, ela vem atrelada ao trigo, porque o trigo é a plantação de inverno e a soja é a plantação de verão. Então, o governo, na época, começou a ajudar o trigo. E ajudando o trigo, ele ajudou a soja também. Então, a parte da soja em si é histórica. Eu examinei o nome das sementes, quando surgiram, quem descobriu, e foi difícil de colocar, porque eu não podia fazer um relatório. Os personagens é que tinham que contar isso.
Claro, é.
Essa parte, quem quiser conhecer a soja, pode conhecer e acho que pode confiar. Agora, o resto
Aí é
é pura
ficção.
ficção.
É, aí entra a escritora criando uma história.
Isso.
É o romance Murmúrios da Terra, que sai pela Editora Globo, vai da escritora Ana Mariano. Ana, muito obrigada, viu, pela
Eu que
entrevista. Um
agradeço,
bom
Tânia.
domingo
Muito
para você.
obrigada. Obrigada, querida. Um
Valeu, um
abraço. Tchau.
abração. Tchauzinho. Agora são 2h17.
Revista CBN. Que tal uma viagem a Portugal sem sair do Rio? Na Quinta da Henriqueta, a autêntica gastronomia luso-açoriana encanta. Bacalhau, bolinho de bacalhau eleito um dos melhores da cidade, receitas tradicionais dos Açores e uma excelente seleção de vinhos fazem da experiência um mergulho nos sabores portugueses. Quinta da Henriqueta, recomendado pelo Guia Michelin em 25 e 26. Rua Lopes Quintas, 165 Jardim Botânico. Reservas 975137455. Instagram, arroba Quinta da Henriqueta.
Mecânico amigo, quem é dono de oficina sabe. Os clientes procuram sempre serviços de confiança e o respeito pelo seu trabalho começa na escolha das peças. Quer colocar um time imbatível na sua oficina? Escale Marcas Drive, com amortecedores Monroy, componentes de suspensão Axios, freios Ferodo e velas Champion. Você entrega a mesma qualidade premium que é testada e aprovada nas pistas de corrida mais exigentes do mundo. Drive, qualidade mundial reconhecida. Acesse nosso site drivebrasil.com.br.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV. Crédito e relacionamento que fazem história.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos experimentando?
Quais são os futuros possíveis que estamos construindo agora?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia conversamos sobre o que está ajudando a construir esse amanhã. E sempre tem um convidado especial.
Nesta semana, recebemos o médico neurologista e professor da Unifesp, João Breiner de Andrade. Ele fala sobre as mudanças no cérebro, agora que a inteligência artificial está pensando junto com a gente.
Aquela informação que eu demoraria 1 ou 2 meses para adquirir, hoje a IA me oferece em segundos. Então, 1 ou 2 meses eu precisaria pegar os papers, ir revisando, olhando, juntando, criando a planilha. Não, hoje tudo é uma enxurrada de informação.
Você pode assistir aos episódios no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Atenção! Se você é uma pessoa com deficiência ou tem mobilidade reduzida, a Justiça Eleitoral tem um importante recado. Entre 20 de julho e 20 de agosto, você pode solicitar a transferência temporária de eleitoras e eleitores para votar em uma sessão eleitoral mais adequada à sua necessidade, em um local com rampas ou elevadores sem escadas. É autonomia, acessibilidade e inclusão no exercício do voto. Saiba quem tem direito e como solicitar em www.tre-rj.jus.br. Eleições 2026. Voto na democracia.
Revista CBN.
Vamos ao Rio de Janeiro. É um caso horroroso. Um casal que foi preso por matar o próprio filho recém-nascido e enterrar no quintal. Isa Morena. Boa tarde, Isa.
Boa tarde, Tânia. Pois é, esse casal, ele foi preso em flagrante pela Polícia Civil em Jardim Primavera, bairro de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo as investigações, a mulher entrou em trabalho de parto durante a madrugada deste sábado, acionando o pai da criança, que compareceu à residência dela para ajudá-la. Depois que o bebê nasceu, a mãe teria passado mal, sendo encaminhada ao Hospital Municipal Adão Pereira Nunes. Ao ser questionada sobre o paradeiro do recém-nascido, a mulher relatou que o companheiro recolheu o bebê em uma bolsa e o colocou no quintal de casa. O ato foi confirmado pelo homem, de acordo com nota da Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias. Na sequência, familiares levaram o corpo do bebê para o hospital. Conforme apurado, os mesmos não sabiam da gravidez. Funcionários acionaram policiais militares do batalhão da região, que registraram a ocorrência na 60ª Delegacia. Em depoimento, o pai da criança afirmou que o bebê nasceu com vida e chorando, e ainda conforme o relato do homem, após o nascimento, a mãe da criança apertou o pescoço do recém-nascido e pressionou uma camisa contra seu rosto, com o objetivo de fazê-lo parar de chorar. Depois do bebê cessar os movimentos, o homem colocou o corpo em um saco plástico, amarrou a embalagem e a deixou no cômodo. Segundo o relato, a motivação para o crime seria o fato de o casal não querer um filho. O homem e a mulher foram presos em flagrante pelo crime de homicídio qualificado. A mãe segue internada sob custódia policial e o quadro clínico é estável. Perdão, Tânia.
Nossa, que história horrorosa, Isa Morena. Muito obrigada. Nossa. Vamos em frente. Apesar da promessa de liberar 30 bilhões de reais em créditos de financiamento automotivo para taxistas e motoristas de aplicativos, o programa Move Brasil só liberou pouco mais de 3% do esperado em pouco mais de um mês. O ritmo lento tem frustrado vendedores que contavam com o programa para aquecer as vendas às vésperas do período eleitoral. O alto endividamento, as dificuldades de comprovar renda e a baixa adesão de grandes bancos são alguns dos principais entraves.
Pouco mais de um mês depois de lançado, o programa do governo federal para renovação de frota de taxistas e motoristas de aplicativos ainda enfrenta muitos empecilhos e tem gerado frustração em vendedores de concessionárias. Dos 30 bilhões de reais em linhas de financiamento para carros novos disponibilizados via BNDES no programa Move Brasil Aplicativos, pouco mais de 1 bilhão foram aprovados desde 19 de junho. O ritmo tem frustrado vendedores que esperavam que o programa aquecesse as vendas do segundo semestre do ano. Renato Maruca é vendedor de uma loja da Hyundai na capital paulista e relata a frustração.
Aqui não foi fechado nenhuma venda desde que começou essa história no Move Brasil. E não conheço ninguém do mercado que tenha fechado. Pode ser que tenha acontecido um ou dois? Pode, duvido.
O Move Brasil oferece financiamento com taxa de juros reduzida, prazo de até 6 anos de pagamento, além de carência. O objetivo é renovar a frota dos taxistas e motoristas de aplicativos, mas o valor máximo dos carros contemplados é de R$ 150 mil. Reais. Os motoristas precisam comprovar cadastro ativo em plataformas de transporte há pelo menos 1 ano, com um mínimo de 100 corridas realizadas no período. Já os taxistas precisam estar com a licença em dia. Muitas montadoras chegaram a oferecer descontos em alguns carros para ampliar o leque de modelos aptos a serem comprados. Lançado às vésperas da eleição, muitos lojistas contavam com o Move Brasil Aplicativos para compensar a queda em vendas que é tradicional no período eleitoral. Mas muitos consumidores relatam que não têm tido acesso a crédito junto aos bancos, ou então conseguem financiamento para valores muito baixos. Foi o que aconteceu com o motorista Gabriel Constâncio.
Aí eu fui no Banco do Brasil, onde eu já tenho conta, e recusado. Qualquer veículo que eu colocar, qualquer simulação que eu coloco, dá recusado. A Caixa Econômica me liberou um crédito de R$ 25 mil, entendeu? Não sei se é desinformação ou se é má vontade de algum gerente, que em 3 agências do Banco do Brasil, para um cara me explicar como que é para ser feito. A maioria das pessoas que eu vi, né, dos grupos de Uber e tudo mais, também só liberou 25 mil, então parece ser algo já pré-definido.
O economista e professor da Fundação Getúlio Vargas, Antônio Jorge Martins, explica que um dos fatores que podem estar travando o avanço do programa é o alto nível de endividamento dos brasileiros, já que o Move Brasil oferece melhores condições de financiamento, mas apenas se a pessoa já tem acesso a crédito no mercado. Por isso, a recomendação é buscar as melhores condições em diferentes instituições financeiras.
Eu acho que vale a pena sempre buscar mais de uma alternativa. Os critérios, vamos supor, de análise de risco por parte dos bancos, ele tem o mesmo fundamento, mas ele tem, muitas vezes, indicadores financeiros diferentes.
Um problema adicional é que apenas 10 instituições financeiras aderiram ao programa. São elas Banco do Brasil, Banrisul, Caixa, Sicoobi, Sicredi, Ailus, GM Financial, Volkswagen Financial Services, Banco Stellantis e Mobilize Financial Services. O Itaú afirmou à CBN que não tem interesse, no momento, de aderir ao Move Brasil, enquanto Bradesco e Santander não responderam aos questionamentos. O economista da FGV também destaca que o perfil de renda dos taxistas e motoristas de aplicativo tende a ser outro entrave para o programa deslanchar, já que muitos não conseguem comprovar renda estável para os bancos. Em nota, a CBN, o BNDES informou que os critérios de aprovação do financiamento seguem a política de crédito de cada instituição financeira credenciada. Para tentar acelerar o programa, o governo federal decidiu, no último dia 15, incluir veículos seminovos como opção de compra. Eles também têm preço limitado a R$ 150 mil reais e precisam ter sido produzidos a partir de 2024. Já a linha de financiamento para entregadores de delivery por moto ou mototaxistas foi adiado para o dia 27 de julho. Para aderir ao programa, o motorista precisa se cadastrar na plataforma gov.br e aguardar até 5 dias úteis. Nesse prazo, o governo vai conferir se a pessoa atende a todos os requisitos. Depois de credenciado, o consumidor deve escolher o carro numa concessionária e ter o crédito aprovado junto às instituições que aderiram ao Move Brasil. Especialistas recomendam que os consumidores estejam com o nome limpo e priorizem os bancos com os quais já têm relacionamento para facilitar a aprovação. Além disso, comprovantes como declaração de imposto de renda ou extratos bancários recentes e relatórios de ganhos emitidos pelas plataformas de transporte podem compensar a falta de um contra-cheque tradicional. Com colaboração de Beatriz Lacorte, de São Paulo, Guilherme Muniz.
Vamos ao repórter CBN.
Repórter CBN.
Domingo, 26 de julho de 2026, a Caixa Econômica Federal deve terminar amanhã de distribuir o lucro de quase 13 bilhões de reais do FGTS. Todos os 134 milhões de trabalhadores com saldo existente em 31 de dezembro de 2024 vão receber uma parcela do ganho. Embora o depósito seja automático, o valor não fica imediatamente disponível para saque. O lucro do FGTS, registrado em 2024, está relacionado com operações de crédito imobiliário e aplicações em títulos públicos. O valor rateado equivale a 95% do resultado do fundo. O número de encomendas internacionais disparou após o fim do imposto de 20% sobre compras com valor abaixo de 50 dólares. Em junho, primeiro mês completo sem a incidência da taxa, a Receita Federal registrou mais de 28 milhões e 300 mil remessas recebidas, um aumento de 84% sobre a média dos 4 primeiros meses do ano. A taxa das blusinhas foi revogada por meio de medida provisória. A 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro começa hoje com 4 jogos. O Ceará visita o São Bernardo no 1º de maio, enquanto o Criciúma recebe o Náutico em Santa Catarina. As duas partidas estão marcadas para 16h. Já às 18h30, o América Mineiro enfrenta o Goiás no Independência. E o Londrina encara o Novo Horizontino no VGD. Horário de Brasília, agora 2h31.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Os selinhos promocionais estão movimentando o varejo brasileiro. Uma pesquisa feita em redes de supermercados mostra que quem participa dessas campanhas chega a gastar quase 40% a mais nas compras. Mais do que lucro ao comércio, especialistas explicam que a estratégia também contribui para fidelizar clientes.
Guardar selinhos para trocar por prêmios virou uma verdadeira tendência. E para a historiadora Letícia Silva, a dinâmica lembra o entusiasmo de preencher um álbum de figurinhas. A meta é clara, garantir aquele produto desejado com um super desconto no final.
Eu acho que quando a gente recebe esses selos, querendo ou não, a gente fica com vontade de voltar para utilizar. Ou como se fosse uma coleção de figurinhas. Então, consegui esses selos, agora eu tenho a possibilidade de voltar para retirar um item ou então ter um desconto. E com certeza, quanto mais atrativo é o prêmio, mais vontade dá de comprar mais coisa para ter mais selos, para conseguir ganhar. É realmente como se fosse uma coleção assim, de álbum de figurinhas.
O que move fãs de promoção como a Letícia é o sentimento de conquista. Para o comércio, a estratégia ganhou ares de game e se tornou um dos motores mais eficientes para atrair o público jovem e fidelizar novos clientes. O gerente de marketing da rede Festival, Fabiano Espira, destaca que essas campanhas engajam porque transformam a ida ao mercado em uma experiência divertida. Além disso, permitem que o consumidor consiga itens úteis, mas que nem sempre cabem no bolso.
E eles estão muito ligados ao perfil de consumidor de cada negócio. No nosso caso, nós estamos indo para a quarta campanha e nós vamos colocar agora panelas de ferro com cerâmica, né? Numa parceria aí com a Le Cordon Bleu, uma das maiores escolas de gastronomia do mundo, então num padrão de qualidade extremamente alto, e isso chama muito a atenção do público. Panelas são, de fato, um dos itens que mais chamam a atenção. E nós vamos observando muito o consumo, o hábito de consumo dos nossos clientes, também fazem muita interação nas redes sociais e acabam nos dando pistas aí de que tipo de produtos fariam sucesso numa campanha.
E o impacto nas vendas é direto. Um levantamento da LoyaltyCom, com mais de 500 supermercados e farmácias, mostrou que mais de 75% dos clientes aderem a esse tipo de promoção. Entre janeiro e maio deste ano, as redes participantes viram o faturamento subir, em média, 9,5%. A coordenadora da ESPM, especialista em comportamento do consumidor, Bianca Dramali, explica que ao perceberem que estão perto de completar a cartela, os clientes concentram as compras no mesmo local e gastam mais. Quem adere aos selinhos tem um ticket médio 42,6% maior em comparação com os não participantes.
No primeiro momento, ela concentra suas compras naquele lugar onde ela está querendo obter aquele determinado benefício, e no próprio estabelecimento comercial, ela por vezes adiciona mais algum item por uma mensagem estimulada ali na tela de autoatendimento e ou pelo funcionário, em que faz com que ela aumente o que a gente chama de ticket médio. E essas estratégias conseguem mudar o hábito do consumidor porque se sente estimulado, acelerado a obter alguma recompensa. E numa sociedade como a nossa, que tem muita pressa, acelerar a obtenção de ganhos, mesmo que seja investindo mais, acaba sendo um convite bem sucedido pelo contexto cultural e social que a gente tem hoje.
Essa busca por completar a coleção fortalece o vínculo com marcas e estabelecimentos. Isso é visto na prática pela diretora comercial e RH da rede Hortifruti, Flávia Picanço. Ela conta que, além de atrair novos clientes, a prática ajuda a fidelizar o consumidor ávido por completar a coleção e inclinado até a gastar um pouco mais.
As campanhas fortalecem bastante o nosso programa de fidelidade e estreitam ainda mais o nosso relacionamento com os clientes. A gente também percebe um aumento na frequência da compra e no engajamento durante todo o período da ação, mostrando que esse tipo de iniciativa gera bastante valor, tanto para o consumidor quanto para a marca. Costuma atrair novos clientes e também incentivar quem já compra com a gente a voltar mais vezes para as nossas lojas durante o período da ação.
Mas para o jogo valer a pena, a recomendação é planejar as compras com consciência. A professora Bianca Dramali reforça que o segredo é aproveitar os selinhos dentro daquilo que já se pretendia consumir, sem ceder ao impulso.
Checar se de fato todas as condições de participação estão bem colocadas ali no regulamento, entender se de fato aquele produto é benéfico para ele, ou ele está sendo apenas persuadido, né, por uma coisa que de fato não vai ser útil, não no sentido de utilidade funcional, mas que não vai fazer sentido para ele, entender se de fato aquele desejo está sendo estimulado por uma marca, mas que faz sentido para ele, então acho que é um ponto de atenção. Consumo, a gente sabe que não opera só na lógica da funcionalidade, ele opera na lógica da cultura, do significado, de símbolos.
No fim das contas, a febre dos selinhos mostra como a estratégia de fidelização se renovou. De um lado, o consumidor conquista itens de desejo com economia. Do outro, o comércio ganha clientes mais engajados e recorrentes. Do Rio de Janeiro, Ana Luísa Barreto.
Agora 2h36.
Revista CBN. Saúde.
Hoje é o Dia dos Avós. Sim, vamos falar sobre envelhecimento saudável. Estamos aqui com a doutora Márcia Umbelino. Ela é médica, clínica geral, pós-graduada em geriatria. Doutora Márcia, muito boa tarde.
Boa tarde a todos.
Bom, estamos, né, com o aumento da expectativa de vida, na melhor das hipóteses, com a expectativa de que todos ficaremos velhinhos, né? Hoje, depois a gente projeta para o futuro, mas hoje, para a população hoje, já idosa, quais são os maiores desafios em termos assim, de qualidade de vida, doutora Márcia?
Eu entendo que a gente tem aí uma população idosa, né, que vai dos 60 anos aos 100 anos, né, porque os longevos centenários já é uma coisa mais comum. Então a gente tem que pensar que existem aí várias possibilidades, né? Você tem o de 80 anos, que o mais difícil é a inclusão digital, né? Uhum. Que é a locomoção, que é o isolamento social. Mas você tem uma idosa de 60 anos, de 70 anos, que está muito bem fisicamente, exato, que tem mobilidade, né? Então a gente tem que falar de todas essas, claro, realidades,
tem,
né?
Tem faixas, porque já são 17... né? Faixas, exatamente, no universo de idosos.
Mas, sim, o interessante é que hoje tem um fenômeno familiar que são várias idades convivendo no mesmo ambiente, né? Você tem várias gerações convivendo no mesmo ambiente. Isso tem um lado muito benéfico e um lado muito ruim quando a cultura não é de você colocar como sendo uma coisa muito importante a longevidade, a idade, né? Então, o etarismo, uhum, é uma coisa que dificulta muito, né?
É interessante isso, né? Porque fala-se tanto da aumento da expectativa de vida, comemora-se tanto isso... E, no entanto, ainda há uma valorização muito grande da juventude e a pessoa, na medida que vai ficando mais velha, é como se ela fosse perdendo ativo. Né, Márcia?
Até porque a gente está acostumado com tudo muito rápido, né? E o idoso, ele tem um time um pouco diferente, né? Pela maturidade, pela própria idade, uhum, né? Ele não está na mesma rapidez do que a geração mais, sim, nova. Então, existe isso também, uma questão de time, de uma geração para outra.
No momento em que tudo é muito rápido, tem essa questão. Mas, no entanto, as pessoas, com o tempo, vão ganhando atributos que, às vezes, são negligenciados e que, inclusive, os mais jovens deveriam aprender. E aí, quando você fala de estar coabitando, também no ambiente de trabalho, né?
Sim, porque você tem uma pessoa que tem uma experiência incrível, que se ele está envelhecendo com saúde, ele tem uma cognição muito boa, né? E quando você consegue conciliar cognição com experiência, é o profissional perfeito, sim, né? Então, isso tem que se conviver com o novo e o que está mais antigo. Isso é importante.
Ô, doutora Márcia, vamos falar aqui do ponto de vista da nossa saúde, aí incluindo também a saúde mental, né? A partir de que momento a gente já deve começar a se preocupar com a nossa... Eu acho que desde sempre, mas enfim, efetivamente, assim, pensando num bom envelhecimento, a partir de que momento é importante tomar devidos cuidados? E quais cuidados?
Eu entendo que a partir dos 40 anos, porque a gente vai perdendo massa muscular significativamente. Então, dos 40 até os 70, a gente perde aí 20% de massa muscular. E hoje a gente sabe que para que a gente tenha um bom equilíbrio, né, uma boa mobilidade articular, que eu possa sentar e me levantar, me locomover, eu preciso de uma boa massa muscular para também ter uma boa massa óssea, uma independência, né? Então, a partir dos 40 anos, eu acho super importante. E hoje, uma coisa que a gente tem que colocar como extremamente importante a gente conversar é a necessidade da reposição hormonal com critério na mulher, porque isso evita que ela desenvolva demências, AVCs, infartos. Então, você leva com uma expectativa de vida com saúde essa mulher. Então, isso é uma coisa, sim, que a gente também tem que levar em consideração, né?
Isso
porque
é
a mulher dos
50
aos 60 entra já na fase de idosa.
Isso é muito importante, porque ainda tem muita mulher com medo de fazer a reposição hormonal. E aí não vai envelhecer bem, né?
Os trabalhos mostram que é fundamental para essa prevenção do quadro demencial, de depressão, né? Melhora da qualidade do sono, da cognição da mulher, da proteção do coração, que ela faça reposição hormonal. É claro que não é para todo mundo, tem critério, mas essa coisa de dizer que causa trombose, causa coagulação, que aumenta muito em chances de câncer, isso não é real. Nos dias de hoje, tem trabalhos suficientes, robustos, mostrando da importância da reposição hormonal.
Para algumas não é indicado, para quem, por exemplo, tem...
Tem contra as suas indicações, né? Mulheres que têm câncer, que estão em bloqueio hormonal, né? Mulheres que estão obesas, muito fora do peso, que têm um familiar bem próximo, mãe e irmã, isso em 30% é genético, o resto é hábito de vida, né? Sedentarismo, alimentação errada, não dormir direito, não estimular a cognição, tá fora do peso, isso tem muito mais a ver com o desenvolvimento do câncer do que a parte familiar genética é de 30%.
É,
estão mostrando que todo mundo tem que cuidar da saúde e da longevidade, né? Para que envelheça com qualidade de vida.
Sim, sim, mas esse ponto que você tocou é muito importante, a reposição hormonal, porque eu vejo muita gente ainda, muitas mulheres ainda muito resistentes. Bom, em relação à massa muscular que a gente vai perdendo a partir dos 40, aí vale para todo mundo, para homens e mulheres, aí é o que? A musculação, doutora Márcia?
Musculação, eu acho que pilates também ajuda muito, aquela pessoa que não tem o hábito da vida inteira de fazer exercício físico. É, natação também é muito, muito importante. É porque o exercício de musculação, ele tem a coisa de ajudar na memória, né? Que a gente sabe que tem uma relação direta músculo-cérebro, na independência muscular e óssea. Mas o exercício aeróbico também é importante, né? Fazer exercício físico, que é acima de 4 vezes na semana, acima de 30 minutos. Porque abaixo disso a gente diz que é atividade física, que também é bom. Subir uma escada, né, em vez de pegar um ônibus e ir andando até onde você vai se locomover e tal. Isso é atividade física, mas o importante é a prática do exercício físico regular.
Sim, de preferência desde sempre, mas no processo de envelhecimento, a partir dos 40 a gente começa a envelhecer, é isso, doutora Márcia?
É isso, que a gente tem uma mudança mais significativa da massa muscular, na cognição, no sono, a partir dos 40. E hoje também a gente, com hábitos muito ruins, né, sem ter horário para dormir, uma alimentação fast food, às vezes a gente antecipa isso e começa com os sintomas antes dos 40 anos, né? Sim. A gente está falando assim, em média, né?
O problema de sono está associado ao processo de envelhecimento?
Sim, o sono ele faz a gente aumentar a pressão dormindo, ele aumenta a resistência insulínica, a gente tem falado muito, que causa obesidade, que a resistência insulínica indiretamente que inflama o cérebro, que vai causar demência, né? Então, o sono altera o nosso cortisol, eu posso levar um burnout, eu posso levar a uma insônia que me acorda 3 horas da manhã, e por excesso de cortisol, porque minha qualidade de sono não é boa, então eu não emagreço porque não durmo bem. Então, o sono é fundamental, fundamental. Mas se a gente tem duas coisas para dar de dica para um bom envelhecimento, é dormir bem e praticar exercício físico.
Mas na medida que a gente vai envelhecendo, o nosso sono vai ficando pior?
Olha, vai ficando pior, vai ficando mais curto. E eu vou usar o exemplo da mulher, porque a gente vai ajudar nisso. Por exemplo, na menopausa, o sono da mulher fica muito ruim. Sem a reposição, muitas vezes ela tem que tomar antidepressivo, indutor do sono, ansiolítico, melatonina, uma série de coisas que muitas vezes a progesterona já ajudaria, né? Uma polissonografia é muito importante para a gente identificar por que essa pessoa não dorme bem. É um exame simples que já dá muitas dicas.
Muito bom.
Principalmente se eu tenho tendência maior a desenvolver Parkinson em 30%, se eu tenho movendo as pernas inquietas. Então, uma polissonografia ajuda muito.
É impressão minha ou o processo de envelhecimento para as mulheres é muito mais perverso do que para os homens, doutora Márcia?
Sem dúvida, sem a menor dúvida. Quando a gente entra na menopausa, se a gente nada fizer, a relação é uma mulher para 5 homens, depois cai para 1 para 1. Quando nós temos 40 anos e os homens 50, é 1 para 10. Então, a gente tem um impacto muito maior, de 30% mais chance de demência, 30% mais chance de doenças coronarianas, porque nós não fomos feitas mulheres para tanta pressão, né? Tanto cortisol, tanta adrenalina, né? Então, tem essa coisa da mulher ter um impacto maior, sim, tanto nos casos de depressão quanto nos casos de demência.
Isso também pela sobrecarga que a gente tem, é isso? Pelas pressões inerentes à nossa condição.
É
isso. E também pela questão hormonal, tudo somado.
Tudo junto e misturado.
E misturado, né, e aí dá esse problema todo que pra gente fica complicado. A questão cognitiva, como e para as mulheres é mais grave por causa justamente dessa soma,
Também isso. Tem uma coisa interessante, olha, quando a gente vai desenvolver, as mulheres vão desenvolvendo demência, como nós usamos várias áreas, os dois hemisférios do cérebro muitas vezes, com uma característica de pensar muitas coisas ao mesmo tempo, né? A gente começa a enganar o cérebro e dar desvios e consegue contornar essa alteração de memória. A alteração de memória do homem é mais linear. Você percebe muito mais rápido essa mudança de memória. Da mulher, não. Ela consegue dar o jeito dela e quando a gente percebe, ela às vezes está num grau mais avançado de demência. Isso é uma característica interessante do gênero, né?
Ah, interessante isso.
Mas, olha, a reposição hormonal masculina também é importante, viu? É porque o trabalho saiu agora, depois são liberação da reposição hormonal feminina, mas para o homem também é importante para a cognição, para a manutenção de massa muscular, para a proteção do coração, feita com critério, com indicação médica, né? Não feita pelo que a gente está vendo nas mídias ou na internet ou na televisão, mas é importante também a reposição masculina para uma boa qualidade de vida, uma boa longevidade.
Pouco se fala, né, sobre reposição hormonal para homens.
Todos... Eu acredito que agora que teve liberação para as mulheres, a gente vai começar a falar mais para a liberação para o homem, né?
O impacto para eles, para os homens, é menor, mas também precisa, para todos, nós estamos falando?
Bastante, a gente vê muita fadiga, né? Muita alteração de memória no homem, quando ele está com baixa de testosterona, quando ele dorme mal, quando ele está com colesterol alto, né? Obesidade. A obesidade no Brasil é um tema que a gente tem que discutir bastante, porque ela repercute, ela desenvolve diabetes, hipertensão, né? Doenças articulares, e a gente tem que conversar sobre isso, porque tem que emagrecer para ter uma qualidade de vida melhor, uma longevidade com saúde, né? Doutora, a gente tem que abordar isso muito.
E os homens devem fazer reposição hormonal a partir de que idade?
Olha, a partir dos 50, 60 anos, né? A sociedade difere um pouco, mas isso acho que tem que ser de forma muito individual, né?
Sim, tem que fazer o exame, né?
Tem que ser muito específico, a coisa da reposição hormonal é muito individualizada. Mas é importante que a gente pense que é importante, né? Que a gente levante isso, leve isso em consideração, já que a gente está falando de longevidade, né? Você quer ver, a gente vai falar da comemoração do Dia dos Avós. Se eu sou uma avó que não tem uma boa musculatura, que não tem uma boa cognição, como é que eu vou curtir? Como é que eu vou brincar? Como é que eu vou me abaixar? Né? Como é que eu vou interagir? Como é que eu vou aprender a mexer no computador, vou aprender a mexer no celular, se eu não tenho cognição ou se eu não tenho autonomia?
E de alguma forma estão ligados a musculatura com a cognição? Quer dizer, você praticar exercício físico...
É uma ligação direta. É uma ligação direta. A gente antes achava que era só porque você aumentava a oxigenação. Agora a gente sabe que são liberadas muitas substâncias e neurotransmissores e endorfina e ocitocina quando eu pratico exercício físico, que são neurotransmissores, substâncias, hormônios importantíssimos para a cognição e para o cérebro. Né? Eu libero hormônio também.
A atividade física, né? Fundamental para a cognição.
Para a cognição.
O estresse, tudo isso prejudica a cognição. A gente já tem pessoas que já têm uma predisposição para a demência, por exemplo?
Você tem uma história histórico familiar, né? Mas uma pessoa que da vida inteira foi um mal dormidor. É um paciente que nunca praticou exercício físico, ou uma pessoa que não teve estímulo cognitivo. A gente também tem que falar dessa população idosa que não foi alfabetizada, né? Que não aprendeu a ler, que não se desenvolveu com conteúdo de palavras, inclusive, de vocabulário. Isso também é importante, esse estímulo cognitivo, desde sempre, desde jovem. Né? A gente tem que ter um arsenal de palavras desde jovem. E com essa reserva de cognição, eu consigo, quando ficar mais velho e tiver um AVC por um acaso ou um processo depressivo que mexa com a minha cognição, eu tenho neurônios que têm neuroplasticidade, ou seja, neurônios que vão começar a executar tarefas se eu recrutar. Olha que lindo.
Maravilhoso, é isso, né? A gente vai criando, fazendo uma poupança. Né?
Isso, poupança. Perfeito.
Ao longo da vida. Doutora Márcia, estou vendo aqui que você é especialista em medicina tradicional chinesa, ortomolecular e tratamento da dor. Então, vamos falar um pouquinho da dor, né? No envelhecimento, dor nas juntas, né? Dor, enfim. Necessariamente o envelhecimento vem acompanhado de dor?
Olha, se você fez uma prevenção e você não desenvolveu o que a gente chama de osteoartrite, né? Que é a artrose que todo mundo conhece, que tem um componente de desgaste, mas tem um componente inflamatório, e é importante a gente falar dessa inflamação. O estresse pode gerar uma inflamação no corpo inteiro, que pode inflamar mais aquela articulação se a sua genética for a favor disso. Né? E a gente chama de epigenética, aquela genética que eu posso ativar ou desativar o gene. Então, se eu estou obeso, estou fora do peso, aumento a carga articular, eu vou ter uma tendência maior à artrose, à osteoartrite. Mas eu posso ser mais jovem e ter osteoartrite pelo processo de estresse, por exemplo, de inflamação. Essa inflamação não é aquela inflamação de quando eu bato com a perna, doeu, tomei um inflamatório. É uma inflamação silenciosa, contínua, que é de anos de hábitos de vida ruins, que vai gerando inflamação em todas as paredes do meu vaso. Então, no cérebro, no rim, no coração, né, na parte sexual. Então, todo meu corpo começa a ficar inflamado e isso gera as doenças. A inflamação do corpo é que gera alterações das células que geram a inflamação que vai gerar doença. A ortomolecular, ela ajuda nisso, em diminuir o estresse oxidativo, de diminuir a inflamação, diminuir o envelhecimento celular. É aí que a ortomolecular entra.
E aí o estresse, ou seja, a cabeça está na origem das coisas.
Ah, não tenha dúvida. A gente não tem a menor dúvida. Cada vez que se estuda mais, se vê a conexão direta, e digo mais, a relação direta entre o intestino e o coração também. Né? Então, tem um sistema que é direto, entérico, que liga direto ao coração. Então, tudo é interligado, né? Se eu tenho um bom intestino, uma boa absorção, uma boa alimentação, eu vou absorver nutrientes que vão ser benéficos para o meu cérebro, para o meu coração. Tudo funciona muito bem feito. Tudo é muito bem feito no corpo da gente.
É isso. E aí, considerando isso, o processo de envelhecimento, então, ele é muito particular, individualizado, é isso? O ritmo de envelhecimento?
Mas eu acho que a gente pode analisar o seguinte, ver a característica daquela família, os hábitos daquela pessoa, fazendo um planejamento para o envelhecimento mesmo. O que, que eu posso mudar na minha alimentação, os cursos que eu posso fazer depois que eu me aposentar. O momento de aposentadoria é o momento que a pessoa está entrando na idade de idoso, que é mais difícil, né, de você entender isso, está mudando a pele, está mudando o corpo, e você começa a não ter tanta importância, começa a ser isolado socialmente. Então, é preciso que você tenha um planejamento de que quando você for se aposentar e ficar mais velho, que isso vai ocorrer, de que forma eu posso melhorar a minha vida para que eu não entre no processo depressivo, no quadro de ansiedade. Exato. Então, isso tudo a gente tem que falar porque o Brasil envelheceu.
Exatamente. Doutora Márcia, foi ótimo, viu? Foi muito esclarecedora a conversa. Muito obrigada e um ótimo domingo.
Um bom domingo para todos, fico feliz. Fiquem com Deus, tchau, tchau.
Márcia Umbelino, médica, ela é clínica geral, pós-graduada em geriatria, ela é especialista em medicina tradicional chinesa, tratamento da dor, falando sobre envelhecimento. Hoje é o dia dos avós, parabéns a todos os avós. Segura as pontas, né? Os avós seguram muito as pontas. Agora são 2:54.
Revista CBN. O mundo corporativo mostra como uma empresa centenária consegue inovar sem perder sua identidade. Nossa convidada é Jeanne Tsutsui, CEO do Grupo Fleury. Ela fala sobre a necessidade de se estar sempre próximo do cliente.
Essa cultura muito forte de foco no cliente, ela tem que trazer para a empresa um olhar de adaptação, seguindo essa mudança de comportamento, seguindo o avanço tecnológico e seguindo principalmente um avanço muito rápido do conhecimento em medicina para que a gente sempre esteja na vanguarda.
Ouça o Mundo Corporativo neste domingo às 10 da noite. A entrevista completa já está disponível no YouTube, no Spotify e no podcast mais próximo do seu celular.
Oferecimento, conta negócio do Mercado Pago. Seu negócio tem tudo para ganhar.
Atenção, motorista que passa pela região do estádio do Maracanã neste domingo, porque hoje tem jogo. Flamengo e São Paulo se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro. O jogo começa às 6:30 da noite, mas as interdições já têm início às 3:30 da tarde. Além dos locais regulamentados com proibição de estacionamento, outras vias também já estão restritas ao estacionamento desde as 10 da manhã. O planejamento de trânsito vai contar com agentes da Sete Rio e apoiadores de tráfego, veículos operacionais e motocicletas. Das 3:30 da tarde às 10:30 da noite, temos interdições nas ruas Professor Eurico Rabelo, Arthur Menezes, Conselheiro Olegário, Isidro de Figueiredo, Rua Visconde de Itamaraty, entre a Rua São Francisco Xavier e Avenida Professor Eurico Rabelo, Avenida Rei Pelé, duas faixas ali no sentido centro, a partir da Avenida Professor Manuel de Abreu até a altura do Museu do Índio. Avenida Maracanã, ambos os sentidos, entre a Avenida Rei Pelé e a Rua São Francisco Xavier. Viaduto Oduvaldo Cose e seus acessos, Rua Mata Machado, entre a Avenida Paula Souza e a Avenida Maracanã, Avenida Professor Manuel de Abreu, sentido centro, entre a Rua São Francisco Xavier e a Avenida Rei Pelé, e a Rua Dona Zulmira, entre a Avenida Professor Manuel de Abreu e a Rua São Francisco Xavier. Quem vem do centro e da Zona Sul e vai para Tijuca deve utilizar a Avenida Paulo de Fronteira Belém e a Rua Doutor Satamini, ou seguir ali pela Praça da Bandeira, Rua Pará ou Rua Paraíba, e em seguida Rua Maris e Barros. Quem vem da Tijuca, Grajaú, Vila Isabel e em torno e vai para o centro e Zona Sul deve utilizar a Rua Conde de Bonfim e a Rua Adoc Lobo. Isa Morena para a Rádio CBN.
Revista CBN. Revista CBN.
Agora 2h57. Vamos de Flip, vamos falar sobre a Flip com Amanda Mazei.
A Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip, se encerra neste domingo, em uma edição que trouxe grandes escritores e uma oferta ampla de atividades simultâneas ao longo dos seus 5 dias. Neste ano, houve uma expansão das casas parceiras, que passaram de 35 para 44, com quase 1000 eventos no Centro Histórico, considerando a programação principal e a paralela. As casas parceiras, inclusive, foram responsáveis por trazer alguns dos convidados mais populares entre o público. É o caso da Casa Sesc, que teve a ativista e intelectual Angela Davis em uma mesa com a colunista da CBN, Flávia Oliveira, no sábado. O evento foi realizado no Sesc Caboré e teve transmissão no telão no Centro Histórico de Paraty e também no YouTube do Sesc. Um momento de comoção foi quando Angela Davis relembrou o período em que foi presa em 1970, acusada injustamente de assassinato e conspiração. Ela foi salva da pena de morte graças a uma mobilização global, com protestos em diversos países pedindo sua libertação. No Sesc, a ativista afirmou que o episódio ensinou a ela uma lição.
Quando as pessoas se unem, ultrapassando fronteiras nacionais, podemos enfrentar até mesmo as figuras mais poderosas do mundo, porque eles estavam convencidos de que eu seria executada. E milhões de pessoas, sabe? Eu poderia até citar lugares do mundo todo, mas elas disseram, não, não permitiremos que nossa irmã seja executada.
Debates com Socorro Acioli, Itamar Vieira Júnior, Walter Ugumãe e Carla Madeira também lotaram os espaços parceiros da Flip no Centro Histórico, formando grandes filas. Já a programação principal da Flip, que teve mais de 35 autores convidados, foi dedicada à poeta Orides Fontela, autora homenageada deste ano. Mesas como as da ministra do STF, Carmen Lúcia, e do médico Drauzio Varella lotaram o auditório da Matriz, com muito entusiasmo e aplausos do público. A Flip teve ainda a vencedora do Prêmio Camões de 2025, a poeta angolana Ana Paula Tavares. Além dela, o escritor argelino Camel Daoud, a britânica Zadie Smith, que, de acordo com a curadora Rita Palmeira, foi convidada para a Flip diversas vezes, mas somente agora aceitou. Além de uma peça inédita de Denise Stoklos, baseada nos contos de Dalton Trevisan, e o cardeal português José Tolentino, que foi nomeado pelo Papa Francisco e é poeta. O festival também teve programação para as crianças, com a Flipinha, e para os adolescentes, na Flipzona, com oficinas criativas e atividades de contação de histórias. Apesar de transtornos com a lotação em Paraty, como as longas filas em restaurantes, problemas de conexão de internet e uma queda de energia no segundo dia do festival, a Flip teve momentos importantes e reuniu um grande público no Centro Histórico, tanto para aproveitar os encontros em torno da literatura e da cultura, quanto para viver a cidade. De Paraty, Amanda Mazei.
Bom, vamos fechando então o Revista CBN deste domingo, que teve a pré-produção da Karina Almeida e a produção aqui no estúdio da Ellen Menezes e os trabalhos técnicos do Daniel Mesquita.
Apresentação, Tânia Morales.
Bom, então vem aí a equipe de esportes da CBN. Um ótimo domingo para todo mundo. Muito obrigada pela companhia. Pétria Chaves voltará na semana que vem. Hoje é folguinha de aniversário de Pétria Chaves. Agora são 3 horas e 1 minuto.
Revista CBN. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Domingo, 26 de julho de 2026, o presidente Lula criticou a nova imposição de tarifas a produtos brasileiros, determinada pelo governo dos Estados Unidos. Em artigo publicado no jornal The Washington Post, ele pediu um diálogo aberto e construtivo entre os países. O presidente argumentou que o tarifaço vai prejudicar empresas e consumidores americanos e que o Brasil vai buscar novos parceiros para substituir os Estados Unidos. No texto, Lula também voltou ao tema da defesa da soberania e destacou que o destino do Brasil cabe exclusivamente aos brasileiros, sem interferência estrangeira ou subserviência. Ele ainda acrescentou que as acusações do presidente Donald Trump em relação ao país são infundadas e que ninguém vai nos derrotar com base em mentiras. A seleção brasileira feminina de vôlei ficou com o vice-campeonato da Liga das Campeãs. O time, comandado pelo técnico José Roberto Guimarães, acabou derrotado pela Turquia por 3-1. Desde que o torneio substituiu o Grand Prix em 2018, o Brasil disputou 5 finais, mas terminou com o vice em todas elas. Horário de Brasília, agora 3:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Futebol Globo CBN.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos experimentando?
Quais são os futuros possíveis que estamos construindo agora?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia conversamos sobre o que está ajudando a construir esse amanhã. E sempre tem um convidado especial.
Nesta semana, recebemos o médico neurologista e professor da Unifesp, João Breiner de Andrade. Ele fala sobre as mudanças no cérebro, agora que a inteligência artificial está pensando junto com a gente.
Aquela informação que eu demoraria 1 ou 2 meses para adquirir. Futebol
Globo CBN. Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion, Vonder, Ferragens, Ferramentas, Máquinas, Equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou. Meu Mundial agora é Mundial Total. Baixe grátis o app e aproveite.
E aí, tá animado? 3:06. Muito boa tarde. Domingo, dia 26 de julho de 2026. Fala a verdade pra mim, fala. Você tava com saudade de um domingão de Brasileirão, não tava? Então vem com a gente em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro na Globo e também na CBN.
Futebol Globo CBN.
você conectado na Rádio Globo em 98,1 FM, na CBN em 92,5 FM, em toda a rede de afiliadas da CBN pelo Brasil, nos sites e aplicativos da Globo e da CBN, nos canais de áudio da sua TV por assinatura e também no Globoplay. Sejam todos muito bem-vindos ao campeonato mais disputado do mundo. E a nossa primeira parada hoje é em Belo Horizonte.
Botafogo, Cruzeiro!
É o glorioso de General Severiano querendo subir na tabela, enfrentando a Raposa, que está em franca recuperação na Série A. E quando a bola rolar no Mineirão, quem dá um recado é o artilheiro da emoção,
o Golador.
Ao lado dele tem a Michelle Silva contando toda a história do jogo. E tem também a nossa trepidante Lara Menegatti, de olho em tudo desse clássico brasileiro no Gigante da Pampulha. E aí, você acha que acabou, meu brother? Ah, não acabou nada. Quando o juiz apitar em Belo Horizonte, a gente vai pegar ali a BR-040, diretaço.